Quando veio a revogação da Lei 12.619, houve um retrocesso muito grande para esses trabalhadores, né? Havia expectativa de que todos os agentes de Estado iriam cooperar com esses profissionais para que houvesse, inclusive, a redução da jornada de trabalho, que faz com que essas pessoas trabalhem. Hoje, o Estado brasileiro depende da superexploração dessa mão de obra. Se falar jornada de trabalho de 8 horas, tem gente que pula aqui desse tamanho, porque sabe muito bem que eles fazem 20, 30, 40. Rebite passou da época, é cocaína e crack. É isso que eu flagro com a Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia Rodoviária Estadual. Se eu pegasse os meus dados, meus números, ou as minhas investigações de acidente e colocasse nessa tela, eu acho que seria uma afronta numa manhã tão bonita quanto essa de chuva, né, mostrar tanta tragédia, que é aquilo que a gente encontra nessas relações de trabalho no Brasil. As discussões até agora, o movimento dos caminhoneiros é legítimo, apoio, tem infiltrado, tem... Mas que é legítimo, é. Deveriam estar indo há muito mais tempo feito essas reivindicações dessa maneira, entendeu? Já que ninguém ouviu os trabalhadores, ninguém ouviu. Esses trabalhadores têm a impressão de que eles não têm que ter controle de jornada de trabalho, que desafio para a Auditoria Fiscal do Trabalho falar a respeito de que o artigo 62 da CLT não vale mais nada. Hoje se controla a jornada de trabalho com tacógrafos, com rastreadores, e que é possível sim controlar a jornada de trabalho para a segurança nacional, na malha rodoviária. Gente, isso é básico, é mínimo que esses trabalhadores têm direito. Agora, eu vou tocar num outro assunto. Os próprios trabalhadores não querem, muitas vezes, redução de jornada. Mas sabe por que não querem? Porque ninguém toca no assunto de não redução de salário, não redução do valor do frete. Ninguém quer ganhar menos, não, meus senhores. Ninguém aqui que está nessa sala concorda com rebaixamento social, não. Com contrato social, com contrato de trabalho, que diminui as suas condições de sobrevivência digna. Estou falando até sobrevivência, não estou nem além do artigo 7º da Constituição, não. Então, é o básico que esses trabalhadores estão reclamando. Tá? Discussões importantes têm sido pautadas, mas eu tenho falado que... São pautas unificadas, os trabalhadores seletistas, junto com os autônomos. O que veio com essa nova legislação? Houve uma dicotomia, uma separação, que somos contra, já que essas boas condições de trabalho que provocaram essa revolta nesse momento são as mesmas precariedades eles sofrem. Falta de fiscalização, buraco, chuva, sol, poeira. Né? Quando você fala, por exemplo, em controle de poeira no setor... Sucro alcooleiro, vou citar um exemplo. Quando eu exijo lá controle de poeira, não é capricho. Motorista não enxerga nada. Imagina ele cansado, imagina ele drogado. E dá-lhe lá, carregando um caminhão. Não estou falando de 10% de excesso de peso, não, que fica essa discussão aí no DENIT, 10, 5, no eixo, não sei o quê. Gente, a gente flagra 60, é 80, é transbordando. As estradas estão arrebentadas, aumentando o risco para esses trabalhadores. Aí eles trabalham para morrer, 20, 30 horas, sem folga, direto, passam dias e dias fora de casa, tá? Comendo na estrada, porque não é aventura, não, falar que a caminhoneiro adora ficar fazendo comida no meio da estrada. Pelo amor de Deus, quem é que concorda com isso? Com poeira, local insalubre, ficar fazendo comida debaixo do caminhão, no beira da estrada, lá com risco de assalto, várias, fora a falta de higiene que isso gera tudo, dormir dentro de boleia de caminhão... Vai falar que gosta? Ele, pela falta de segurança pública, ele acaba assumindo o papel de polícia. Aí ele fica vigiando o caminhão, vigiando carga, e vai falar que o cara gosta de dormir dentro de bolé de caminhão? Realmente, o Brasil não tem infraestrutura, não tem ponto de apoio. Ponto de apoio também não tem que pagar, não é a população, não. Né? Os dinheiros de imposto tem que pagar ponto de apoio para servir de alojamento para empregador. O frigorífico não tem, construção civil, o alojamento das empresas. Por que as transportadoras, os embarcadores não podem construir alojamentos também? Ponto de apoio é direito do cidadão. O governo brasileiro tem que construir ponto de apoio para todos os usuários. É o Rio. Você ficou, para todos nós, não só para os motoristas profissionais. Agora, utilizar esse argumento para não garantir dignidades mínimas para esses trabalhadores é o fim, tá? Não há nenhum movimento, você não vê falar, por exemplo, numa cooperativa, Márcio, por exemplo, né, para construir os pontos de apoio. que traria segurança, segurança nacional. Eu estou falando de segurança nacional. Porque hoje, o que esses trabalhadores percorrem no Brasil, num país transcontinental, cansados, esgotados, tem gerado todas as notícias que nós temos conhecimento dessas tragédias no trânsito. Eu faço mapeamento, faço fiscalizações rotineiras e só nesse trabalho de mapear, de fazer o trabalho de investigação de locais de rota mais, onde há mais riscos e tudo mais, é muito frequente, senadora. Quem trafega também na malha vê o caminhão tombar sem nada. Sem nada. Não tem nenhum, não há nenhum tipo de, não houve uma colisão, não tinha um poste, não caiu uma árvore, nada. Dormiu, ele apagou. Goiás tem um número trágico. 12 crianças morreram nos últimos 4 anos vítimas de acidentes que bateram com carreta, de motorista fadigado, que não enxergou o que tinha na via, na rota. Isso sem contar os outros acidentes que acontecem, que rotineiramente nós fazemos fiscalização. Jornadas de trabalho extensas, exaustivas, más condições de trabalho, má alimentação, falta de higiene, né? Voltam para casa, o que ganham não é suficiente para manter o filho na escola, para pagar açougue, para pagar isso, pagar aquilo, conta. Quer dizer, a falta de infraestrutura, a questão portuária, quer dizer, realmente, tudo isso envolve más condições de trabalho e essa discussão não tem sido pautada, obrigada, infelizmente, até agora.
Obrigada, doutora Jaqueline. Eu queria lhe dizer, doutora Jaqueline, que a casa que é o Congresso Nacional, doutora Jaqueline, a casa tem sim, tem uma frente parlamentar em defesa dos caminhoneiros. Esta audiência pública, esta comissão permanente, ela foi instalada semana passada. E nós já estamos na primeira audiência pública, ela debate essa questão. É porque somos uma casa muito cobrada, mas é preciso dar a satisfação, não apenas à senhora, que tem a responsabilidade da fiscalização, mas à sociedade que nos acompanha. Então, nós temos, sim, que ver essa questão, não apenas do interesse da produção, dos prejuízos, da defesa sanitária animal, mas da defesa da sanidade humana. Evidente, por isso estamos, e por isso a senhora está presente aqui para falar sobre isso. Aliás, eu quero fazer justiça, eu falei do senador Donizete, mas a senhora está aqui a convite por sugestão do senador Paulo Rocha, do PT do Pará. Então, essa é a razão da sua presença também, e trouxe para nós também uma abordagem do ponto de vista do trabalhador. E a senhora não falou ainda, doutora Jaqueline, da morte, do sequestro e do roubo de cargas, em que o motorista é a principal vítima. Então, também tem essa questão, que a família não sabe se ele vai voltar para casa. Então, aí também tem um problema de segurança, e aqui está a representação da Polícia Rodoviária Federal, que carece e padece de uma estrutura de mais gente para trabalhar, uma estrutura adequada para estar presente, vigilante, e faz um belo trabalho. Agora, não adianta querermos proteger sem dar as condições, e a senhora mesmo reconheceu a infraestrutura do setor público em relação a proteger essa categoria tão importante, já que, como foi dito aqui pelo doutor Anaximandro e pelo nosso presidente da OCB, que o Brasil anda sob rodas. Quer dizer, toda a produção, toda a comida que temos, toda a roupa que vestimos, todo o sapato que usamos, ela anda sob rodas. Tudo, tudo. Ela anda sob rodas. Então, pagamos um preço também por isso. Então, eu agradeço muito a sua participação. E agora...
Presidenta, pela ordem.
Pela ordem, presidente Assir Gurgaz.
Presidenta...
Agradecendo também a presença do senador Donizete.
Eu, infelizmente, vou ter que me ausentar em função, sim, de uma reunião, sim, do nosso partido PDT com a nossa bancada e os governadores também. Mas, antes de sair, eu faço questão de saudar a todos os convidados, saudar os proponentes, senador Bairro Maggi, senador Mocca, de trazer esse tema para a discussão aqui na Comissão da Agricultura, que, de fato, é o foro ideal para que a gente possa discutir e debater esse tema. Eu quero dar minha contribuição com relação a um tema que eu entendo que é da maior importância, que está na pauta dos caminhoneiros. primeiro, concordar com a doutora Jaqueline que a vida do caminhoneiro realmente é muito difícil. A gente acompanha, eu acompanho isso no dia a dia. É, o caminhoneiro autônomo tem uma dificuldade muito grande no seu dia a dia. As empresas já se organizaram, colocaram os seus pontos de apoio ao longo do seu trajeto, mas o caminhoneiro autônomo ele não tem essa tranquilidade de poder descansar, ele tem horário para cumprir, ele tem a prestação para pagar no final do mês. Eu quero colocar aqui a questão do preço do óleo diesel. A questão do óleo diesel vem aumentando ao longo dos últimos 10 anos, mais do que aumentou a gasolina. No passado, nós tínhamos um preço, Blair, do diesel menor do que, do que o preço da gasolina. E ano a ano, nós tivemos, nos últimos 10 anos, nós tivemos um aumento no diesel exatamente o dobro, praticamente o dobro do que aumentou a gasolina. Então, ao longo dos anos, foi se deteriorando o poder aquisitivo dos caminhoneiros e a sua capacidade de receita com relação às suas despesas. Hoje nós chegamos nessa situação que eu entendo que é difícil para qualquer um que esteja no governo. Olha, a partir de amanhã nós vamos diminuir o preço do diesel. Eu gostaria de sugerir que houvesse um compromisso do governo em inverter esta política, de ao longo dos próximos anos haja uma redução do preço do óleo diesel em relação à gasolina, ao longo dos próximos anos, que se inverta, faça exatamente o inverso do que aconteceu dos últimos 10 anos até aqui. Eu entendo que essa é uma política possível de se conseguir do governo, embora o governo entenda que tenha que diminuir sempre, baixar sempre o aumento da gasolina, porque há sempre uma importância maior para os consumidores de gasolina, porque são em quantidade maior. Mas esquece que o custo Brasil ele está exatamente está em cima dos caminhões e o óleo diesel é o grande responsável pelo aumento do custo Brasil. Então, essa questão eu entendo que ela é importante do óleo diesel, presidente, e os nossos convidados, mas eu não vejo como nós termos uma redução imediata do preço do óleo diesel. Mas nós podemos, e aí o Laudemir, que representa aqui nossa Presidente da República, nós podemos fazer uma política de médio prazo para reduzir esse preço, como aumentou nos últimos anos. Eu acho que essa talvez seja uma maneira real e verdadeira de conseguir atingir, Gilson, o nosso objetivo, que é diminuir o preço do combustível, mas a médio prazo. Eu entendo que a tabela de preços a tabela de preços de frete é uma situação difícil de você colocar em prática. Nós temos que ter uma planilha de custo, aí sim é factível, e essa planilha de custo se tornar uma referência de preço, mas uma tabela de preço, eu não vejo como isso seja possível de se colocar em prática, e sim uma planilha de custo. Mas eu queria me ater só nessa questão do combustível. E se fizermos as contas, de 2005 a 2015, o diesel subiu aproximadamente 65% e a gasolina subiu em torno de 34%. Esse é o aumento real que aconteceu nos últimos 10 anos. Nós precisamos inverter
essa lógica.
Inverter essa lógica, esse cálculo, para os próximos anos. Eu gostaria de deixar essa como uma proposta para que a gente possa avançar, porque entendermos que é difícil para qualquer governo chegar no ponto de amanhã nós vamos diminuir 10% o preço do óleo diesel e vamos aumentar a gasolina. Numa vez só é difícil, mas fazer uma política, eu entendo que é possível que se aconteça. Deixo essa proposta, peço licença para me ausentar, presidente, certo, e os demais convidados. Nós já tínhamos marcado com antecedência essa reunião, é uma pauta importante do PDT. O senador Lazier está aqui com a gente, participará também. O governador do Mato Grosso estará conosco, o governador do Amapá também estará com a gente. Então, peço desculpas, mas assim que terminar a nossa reunião, eu voltarei, se tiver condições ainda, para dar a minha parcela de contribuição. Muito obrigado.
Obrigada, senadora Ciro Gurgles, que é nosso vice-presidente desta Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, e essa contribuição de vossa excelência reforça aqui, porque praticamente todos falaram a respeito dessa questão incidente sobre dois aspectos, os impostos federais, PIS/COFINS, e o imposto estadual, que é o ICMS. Então, e também essa lógica, quer dizer, a gasolina e o diesel transporta para a máquina agrícola, para trabalho, para o transporte de cargas, né? É trabalho, é a geração de riqueza. Então, ele está diretamente ligado à produção e à economia. Então, eu agradeço a Vossa Excelência, boa reunião, e passo a palavra ao senador Lazier Martins.
Obrigado, senadora. A exemplo do senador Assir, eu também devo me ausentar, mas quero assistir à reprise desta sessão pública. Muito bem proposta. Como já se previa, a senhora começa muito bem na presidência desta comissão, pela dinâmica que começa a imprimir. E sei, inclusive, que a senhora estará amanhã na Grande Feira da Agricultura de Não Me Toque, com transmissão direta de televisão para todo o Brasil, através da TV Senado, em combinação com o Canal Rural. E sei que este tema dos caminhoneiros está na pauta de amanhã. Fiquei muito impressionado com o depoimento da doutora Jaqueline, que na qualidade de auditora fiscal do trabalho tem toda a autoridade e responsabilidade para dizer e ter a credibilidade do que disse aqui, mostrando um quadro não dramático, mas trágico sobre a situação dos caminhoneiros. E quero dizer desde já que quero oportunamente, nos próximos dias, como integrante da Comissão da Infraestrutura, encaminhar pedido para que a doutora Jaqueline também compareça na Comissão da Infraestrutura, e acho que até na Comissão de Direitos Humanos ela deveria comparecer, porque a gente sempre suspeitou desta condição em que trabalham os caminhoneiros, mas não com a gravidade que foi demonstrada aqui. E através da ampliação deste debate, da divulgação a todo o Brasil, alguma providência terá de ser tomada. Então, peço licença para também me retirar. Nós teremos uma reunião prévia agora. Hoje é dia de convenção do partido, um dia de grande importância, de eleição dentro do partido. E como o senador Assir, eu devo comparecer lá. Mas quero assistir à reprise, porque já estou percebendo o grande proveito que teremos com essa audiência pública de hoje. Muito obrigado.
Está acontecendo, senador, eu lhe agradeço muito, senador Lazier Martins, está acontecendo graças à iniciativa dos senadores Valdemir Mocca, Blair Maggi e Ronaldo Caiado. E queria também agradecer muito aos senadores. Nós estamos numa audiência pública com 7 senadores presentes. Ontem, nós ficamos 12 horas reunidos numa sessão do Congresso Nacional e os senadores saíram daqui meia-noite e estão às 8 horas aqui presentes nessa audiência. Então, ou seja, um esforço, eu quero reconhecer publicamente a presença de todos aqui, 7 senadores, numa audiência pública, numa quinta-feira, com tantas agendas para todos. Agradecer muito a presença da relevância desse tema. E imediatamente passo a palavra agora ao presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas Logísticas do Mato Grosso do Sul, Cláudio Caval.